amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre rações, especificamente aí para suínos e aves. E para isso a gente vai conversar com o vice-presidente do Sind Rações, Ariovaldo Zani, que vai detalhar para a gente um pouco sobre como que está aí a questão da demanda por rações aí para os animais durante essa pandemia do coronavírus.
Nosso setor de alimentação animal, ele responde, né, aos estímulos da indústria de proteína animal, carnes, leite e ovos, né, fazendo parte integrada dessa cadeia, né. Por enquanto, né, os pedidos, né, eles se mantêm estáveis. Isso significa que a indústria de proteína animal continua produzindo dentro daquele padrão ou planejamento que se dava. Vivendo o momento da Covid, esse pânico, isolamento e tantas incertezas, né, poderia levar a pensar, mas caramba, embora tudo isso está acontecendo, será que a demanda não está caindo, né? Então, veja bem, a gente entende que há umas duas ou três semanas atrás, quando de fato, né, esse novo cenário da Covid levou aquele pânico e a obrigação do isolamento, nós percebemos os consumidores correndo, né, ao varejo buscar produtos, enfim, e notadamente a alimentação, a proteína animal está aí. E o que se percebia, né, pelo comportamento de compra, era que esse consumidor estava se superabastecendo. Então, lá atrás, ele comprou além da necessidade, manteve armazenado, ele acabou esvaziando parte dos estoques de atacado e varejo. Esse setor precisou reconstituir, recompor seus estoques, então continuou colocando pedidos para a indústria de proteína animal, que demanda, em consequência, as nossas rações, né, a alimentação animal. Então, esse o entendimento é que o varejo, então, o atacado, ele foi houve a reposição, e agora é que a gente, então, começa a está muito atento a um futuro, a umas próximas semanas, enfim, do que pode se dar, porque aquele consumidor superabastecido, né, ele agora deixa de comprar porque ele está superabastecido. Além disso, o horizonte, né, para a manutenção do isolamento e da quarentena, ele tem se estendido. E aí, infelizmente, né, renda que diminui ou que se finda, porque são trabalhadores, esses consumidores formais ou informais, que estão mais preocupados com a capacidade de compra, são mais cuidadosos. Então, é possível que daqui a um mês ou até menos, haja uma certa diminuição razoável do consumo, das vendas, da produção de proteína animal e, em consequência, da necessidade de fazer alimentação animal. Então, por enquanto, né, como eu disse, a cadeia caminhava o caminho na estabilidade, mas a gente está atento porque, inexoravelmente, deve haver, sim, uma diminuição no ritmo.
Certo. Então, por enquanto, essa cadeia aí de produção de alimentação animal ainda não sofreu consequências em decorrência dessa queda da demanda por proteína animal que a gente tem visto.
Ainda não foi percebida, né?
Uhum. Justamente por causa dessa questão da rede varejista, atacadista, terem tido aí que recompor os seus estoques por causa daquela primeira corrida, né, dos consumidores para fazer aí um estoque.
Esse é o nosso raciocínio, né?
Certo. E, Ariovaldo, a gente, né, comentando sobre preços, né, como é que fica aí, a gente vê preços
caindo, né, para os produtores aí de frango e de suíno, em compensação aí preços de alimentação animal aumentando. Como que está essa relação? Quais são esses números que você pode passar para a gente fazer essas relações?
É, lamentavelmente, né, nesse momento, né, enfim, da Covid e até consequência dela, a combinação é muito tóxica, né, porque, veja, tem câmbio, né, e é por conta disso também, né, a influência disso, a ração para frangos e suínos, ela, de junho para cá, ela aumentou 35%, né, porque ela é praticamente milho, farelo de soja e outros que estão precificados em dólar, né, todos Chicago são commodities, além das vitaminas e outros aditivos importados, outra vez, precificados em dólar, indexados ao dólar, coincidência aí também, de junho para cá o dólar aumenta, a desvalorização do nosso real alcançou 35%, foi a moeda que mais desvalorizou no mundo, né? Então, essa combinação, quando você formula uma ração hipotética, ela, o milho em 12 meses subiu 52%. Ele custava R$40 a saca em abril do ano passado, até anteontem, aí no final de semana, dava mais de 61. Agora está arrefecendo um pouquinho, mas enfim. O farelo de soja também, ele aumentou quase 50% nos últimos 12 meses. Ele custava 1.100 e pouco em abril do ano passado, hoje já está 1.725, né? Então, o câmbio, né, ele afetou bastante aqui também. Então, e ao mesmo tempo, o que se deu é que o preço pago ao produtor, né, ele desabou. O frango, por exemplo, né, numa análise temporal mais extensa, em 12 meses, o preço do frango caiu 20%. Está pagando aí R$2,90 em São Paulo, o quilo ao produtor. O suíno vivo, de dezembro para cá, caiu 25%, né? R$4,80 o quilo, paga o produtor. Então, realmente, é um momento em que os custos subiram muito, né? E o preço está desabando. Então, é uma situação muito preocupante, exige cautela, principalmente porque ninguém, evidentemente, consegue manter negócios com margens negativas, né? Então, a inadimplência é um problema, é uma preocupação de toda a cadeia agropecuária hoje, né? Porque ela pode se tornar muito mais perniciosa e caminhar nos elos da cadeia, e você tem uma situação incontrolável, né? Um deixa de pagar o outro, que deixa de pagar o outro, aí é onde que nós vamos chegar, né? Então, as empresas precisam de liquidez, né? Precisa de capital de giro. Então, uma série de medidas, né, ou demandas foram colocadas junto ao governo federal e sugestões de medidas a serem tomadas para mitigar essa situação do produtor nesse cenário, né. Existe, já como eu antecipei, né, uma tendência a esfriar os preços do milho e do farelo de soja por uma série de razões, né. Enfim, a proteína animal, o consumo dela já começa a cair mundo afora, aí a menor necessidade, então, de mobilizar o milho e o farelo para isso. Os preços do petróleo também desabaram historicamente, então a competitividade do etanol de milho, mesmo de cana, do biodiesel da soja, também caiu. Então, mais milho vai sobrar. Há relatos de compras antecipadas no Brasil de milho para etanol, e esses projetos, então, esse planejamento ficou para trás, esse milho já está sendo direcionado ao mercado. É evidente que existe, globalmente, uma tendência de esfriamento desses preços. O problema é se essa queda será capaz de compensar todo o impacto que o câmbio gerou nesses preços, né, de milho e farelo de soja dentro do Brasil. Né? Então, você está muito atento a esse cenário.
Por enquanto, esse movimento que a gente vê bem de leve aí na queda do milho, que a gente, né, atingiu o pico aí de R$60, R$61, agora a gente vê caindo um pouquinho, por enquanto esse movimento de queda não compensa aí essa questão do câmbio.
De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí tem que haver uma queda aí muito maior, né? O câmbio realmente, na situação que está, ele favorece absurdamente as exportações, aí explica em boa parte, em boa medida, ou quase na totalidade, por que que a gente continua sendo tão bem sucedido. É lógico, nós temos um produto de qualidade, né? O Brasil é um fornecedor garantido, né? Reconhecido, mas é evidente, né? Isso favoreceu, esse câmbio favoreceu bastante, inclusive a exportação, né? Da soja, que tem dos grãos, né? Que tem encontrado recordes aí, né? Mas, como eu falei, né? Nos Estados Unidos deve haver aí, ou já está acontecendo, essa diminuição da demanda de milho, né, para etanol ou para as rações, né, e os preços têm caído, né, a demanda chinesa também caiu, a demanda do farelo também, enfim. Então, esse cenário todo aí, ele traz um certo alento, mas a desvalorização cambial, ela ainda machuca muito, né, aqueles que produzem aqui internamente, né, e que colocam boa parte do produto dentro do país, né, porque além de queda de demanda, e tem essa queda na receita das pessoas, né, dos trabalhadores, sejam formais ou informais, dos desempregados ou que se tornarão desempregados. Então, a possibilidade de repasse é nenhuma. Né? O varejo não tem condição de repassar preço nenhum. Então, esse custo adicional está sendo absorvido dentro da cadeia. Né?
E a questão aí, então, do comércio internacional, né? A gente tem aí notícias de que em março, né, as importações de carne suína feitas pela China quase que triplicaram em relação ao ano passado. A gente pode ver aí uma esperança no de repente o redirecionamento, né, de um possível excedente de proteína animal aqui no Brasil para o comércio externo. Como que você vê essa situação da China nesse momento?
Bom, graças a Deus, né, já é um sinal, né, você falou muito bem. Evidentemente, a cadeia produtiva, né, os exportadores vão ter uma ação conjunta, né, os exportadores e o governo, um esforço, né, para exportar o hipotético excedente. Né? Se a gente tiver uma queda de demanda doméstica, então aquilo que sobra precisa dinamizar as exportações. Né? A China, como eu falei, é uma luz no fim do túnel. Essa retomada gradual, ainda incipiente, mas gradual, e a gente está apostando com otimismo que vai, né, engatar, já é um belo sinal, né, onde a gente pode colocar os produtos. Né? Logo em seguida, a gente também, com otimismo, tem que acreditar que a União Europeia, então, volta a um estado, tende, né, a um estado de normalidade ou de nova normalidade, enfim, né, não sei como é que vai ser o pós-Covid, mas também, então, volta a ser o Oriente Médio e tal, embora a América do Norte e aqui na América Latina, a gente ainda não tenha, segundo os especialistas, atingido o pico da infecção, né, da pandemia. Então, existe esse cenário. Então, o esforço é por aí. Agora, dá para equilibrar um pouco, né, e pensar que no longo prazo, né, pensar assim, no médio prazo, né, os próximos meses, né, também tem que estar muito atento, porque o comércio internacional, né, ele praticamente parou. É uma inércia tal, haverá um retrocesso, evidentemente, a diminuição forte do ritmo. E desde que a China, né, no início do ano, tomou aquelas providências e também de quarentena e tal, o fluxo, né, de containers e tal, isso se diminuiu bruscamente, né, e brutalmente. Então, precisa haver recomposição também desse trânsito, né, de containers, principalmente refrigerados, para levar a nossa proteína animal para lá. E o nosso setor também, ele é razoavelmente dependente, né, ou bastante dependente de alguns insumos de síntese química, falando de vitaminas e outros aditivos de biossíntese, de fermentação, né, aminoácidos, enzimas e tal, e que acabaram, né, por conta dessa configuração mais recente, né, de cadeias produtivas globais, se concentrando na China e na Índia. Então, da China, eu já disse, das dificuldades, né, e a Índia, mais recentemente, também por conta da Covid, o governo proibiu ou restringiu muito as exportações dos produtos deles, dos insumos que a gente necessita, né. Isso tem trazido preocupação no médio prazo, né. E no longo prazo, que eu digo assim, um longo prazo tem um horizonte de um ano e pouco, e confiando que nesse período a Covid passou, e aí se restabelece outra vez aquela dinâmica, a gente pode apostar que nós vamos ter um comércio internacional aí bem diferente, muito mais protecionista, um consumidor muito mais preocupado com sanidade. Ainda a gente continua com casos de peste suína africana na Ásia, na China, gripe aviária na União Europeia. Então é um assunto que continua aí na mente dos consumidores. E mais, né, a questão de saúde, o consumidor vai estar muito mais preocupado com rastreabilidade, da onde que está saindo esse produto, né, como é que ele é produzido. E por fim, né, isso já é recente, né, o setor já vem enfrentando, já está desmistificando uma nova onda de fake news aí, né. Se fala por aí, né, aqueles radicais, enfim, contrários às práticas modernas de produção, né, pecuária, agropecuária, eles começam a colocar em dúvida, né, se não são essas nossas práticas de confinamento e alojamento de produção, né, que têm gerado novas ameaças, novos vírus. Isso é um absurdo, né, mas hoje, além da preocupação que a gente tem para tocar os negócios e mantê-los ativos, a gente ainda precisa, né, informar, esclarecer os consumidores que isso é uma falácia, né? Pelo contrário, né, as práticas modernas, contemporâneas, né, agropecuárias colocadas em prática, levam em conta toda essa preocupação com sanidade e inclusive com o meio ambiente, né? Recentemente também preocupação com a embalagem dos alimentos, né? Enfim, tudo isso a indústria agropecuária global, né, brasileira também, está inserida, tem que desmistificar, né, se desdobrar aí para poder desmistificar essas mentiras, essas confusões que são espalhadas aí, né. Mas, outra vez, o rescaldo é esse, né, nós teremos um comércio internacional pós-Covid bem diferente, bem mais exigente do que nós estamos habituados.
Certo, Ariovaldo. E voltando então para a questão aqui interna, né, da produção de alimentação animal, né, você comentou que por enquanto ainda não sentiram nenhum impacto, né, que continuam aí produzindo de acordo com o planejamento, né, antes dessa pandemia do coronavírus. O setor ele já está se preparando, ele já está atento para um possível retrocesso e de que forma o setor está se preparando para isso?
Olha, outra vez, cada negócio, né, tem sua peculiaridade, né? Você tem produtores maiores, menores, medianos, multinacionais, aqueles controlados, grupos familiares, enfim. É um setor, esse de alimentação animal, bastante múltiplo, né, de negócios e oportunidades. As empresas, outra vez, né, elas estão atentas às respostas, aos estímulos da cadeia produtora de proteína animal e, por enquanto, tomando as providências necessárias, né, a garantia dos seus negócios, do fluxo de caixa para pagamento dos seus funcionários, dos trabalhadores, né, as suas despesas, a questão do recolhimento dos impostos, né, tudo isso negociando, conversando com as autoridades, né, e evidentemente, né, a maior preocupação continua sendo o trabalhador, o colaborador que está na linha de produção. Boa parte, praticamente a totalidade dos escritórios, né, o trabalho teórico está sendo realizado em casa, né? Enfim, as pessoas foram colocadas em casa, têm seus salários garantidos, estão trabalhando e recebendo, e aqueles essenciais, lógico, para manter as linhas de produção funcionando, todos os cuidados, né, têm sido tomados, levando em consideração as recomendações que o Ministério da Saúde fez, alinhado à Organização Mundial da Saúde e tal. E, lógico, também a indústria está atenta a qualquer necessidade de buscar contingência, o elemento humano, né? Porque qualquer suspeita ou de um colaborador infectado ou que testado positivo, então a gente evidentemente é colocado dispensado, né, esses da linha essencial, como já foram aqueles com mais de 60 anos, portadores de doenças crônicas, né, comorbidades, lactantes, gestantes, enfim. Outra vez, né, a indústria, ela embora, né, esse cenário seja ainda tão incerto e tão nebuloso, ela continua atenta a uma possível diminuição do ritmo, né, mas, por outro lado, também muito pronta para que manutenção do abastecimento, né? A indústria de proteína animal demanda e depende crucialmente da indústria da alimentação animal. Então, a garantia, né, do transporte e da movimentação de insumos e rações dentro do país, através dos municípios, que se dê, né, sem dificuldade, e também o desembaraço aduaneiro, né, de insumos que vêm, ou tanto da proteína que tem que sair, né, a nossa indústria, ela tem tomado esses cuidados e atentamente, né, acompanhado e trabalhado conjuntamente com outras entidades representativas do setor agropecuário e convergindo demandas de maneira transversal. Porque a gente entende que esse não é o momento, né, de nenhum oportunismo e de apresentação de demandas de caráter estruturante, né? Aquilo que já era uma demanda pré-Covid, agora é que não vai ser possível solucioná-la. Seria, outra vez, oportunismo, né? Agora, o que a cadeia agropecuária tem que fazer é tentar convergir as suas demandas de maneira transversal. Ou seja, cada decisão, cada ação, iniciativa do governo para a mitigação desse ambiente que nós estamos inseridos, né, ele que seja o mais amplo possível para atender o maior número de empreendimentos agropecuários e a cadeia agropecuária no todo, né? Então, são muitos produtores agrícolas pequenos, né, sejam eles produtores de frangos, de suíno, até de alimentação animal, produtores de peixe, né, pescadores e tal, esses produtores rurais que precisam, né, uma garantia de um capital, né, para poder manter os seus negócios e tal. E, evidentemente, o governo, né, dentro da possibilidade que tem, né, aquilo que ele pode, né, na postergação, né, do recolhimento de impostos, já que a receita caiu, e também na liberação de recursos que ele tem feito para as empresas, né, para as indústrias, para custeio de folha de pagamento durante 2-3 meses, para quem ganha até 2 ou 3 salários mínimos, enfim. O nosso setor, inclusive, preparou, né, um resumo, né, das ações emergenciais que já foram colocadas em prática, sob o ponto de vista econômico e tributário, regulatório e trabalhista, para que os associados, né, sindicações, enfim, os produtores de alimentação animal possam ter uma referência, né, onde buscar, quais são as possibilidades hoje disponibilizadas, né? É assim que o setor tem trabalhado.
Estivemos aí, portanto, com o Ariovaldo Zani, que é vice-presidente do Sindi Rações, detalhando para a gente sobre como está a demanda por alimentação animal nesse período de pandemia por coronavírus. Segundo ele, o setor de produção de alimentação animal ainda não sentiu a pressão, né, por falta de demanda. Segundo ele, houve aí inicialmente no primeiro período de isolamento social uma corrida dos consumidores aos supermercados, né, para se abastecerem, para estocarem alimentos, e em seguida as redes varejistas tiveram aí que repor os seus estoques. Então a indústria de alimentos, né, os frigoríficos, enfim, e os produtores tiveram aí que continuar produzindo, consequentemente demandando também rações. Então, segundo ele, por enquanto ainda não houve impacto na demanda por rações, mas é possível aí que no próximo mês essa indústria deva sentir esses impactos, já que é possível que a demanda caia ainda mais, já que com esse prolongamento do período de isolamento social, muitas pessoas podem perder a renda e diminuir ainda mais a demanda por proteína animal. Segundo ele, o custo da ração desde junho do ano passado até agora aumentou em torno de 35%, e isso, segundo ele, é uma combinação extremamente tóxica para o setor, já que a gente vê aí os preços, principalmente dos suínos e do frango, caindo vertiginosamente. De acordo com ele, na composição desses preços da alimentação animal, a gente teve aí uma alta desde abril do ano passado de 52% no milho e de 48% no farelo de soja, além de outros insumos como vitaminas e aminoácidos que são dolarizados e também são utilizados na fabricação de rações. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco você confere mais informações aqui no Notícias Agrícolas.